Olá pessoal, tudo bem? Ni hao. Aqui é Ana Cláudia, sou especializada em acupuntura e medicina chinesa em geral. Eu sou representante da UFAS Education no Brasil, a Federação Mundial de Acupuntura Moxa Bustão. Eu estou aqui para te ensinar sobre medicina chinesa em geral e te dar algumas dicas valiosíssimas que eu aprendi, às vezes às duras penas, né? Nesses anos de trabalho sobre empreendedorismo e marketing. Gente, me conta uma coisa, o paciente tem sempre razão? Você sabe, né, que no consultório nem tudo são flores. Não é todo paciente que é um docinho, que segue o tratamento e etc. E também nem você é sempre um docinho, né? Super evoluído, trabalhando a 100%, da melhor forma para o paciente. Você sempre pode melhorar, eu posso sempre melhorar. Críticas são oportunidades para melhorar, é conhecimento e melhoria. É uma estratégia de relacionamento com o paciente. O cliente, ele pode não ter razão, sabe? Mas você tem que ser razoável e ter uma responsabilidade para construir um relacionamento com ele. Só vai depender de vocês, sabe? Consistência com ação, transparente, e ser transparente são palavras-chave. Às vezes também paciência, sabe? É muito importante. Coloque essa frase no seu caderno. Você já fez um caderno para as aulas que você vai aprender aqui comigo, senão não confia na memória não, gente. Compra um caderno e põe assim, ó, põe na capa, imprima uma sua foto comigo e coloca assim na janelinha do foguete. Foguete não tem ré, porque eu vou te ensinar a bombar o consultório, igual eu fiz com o meu. Gente, a foto é brincadeira, né? Tô brincando, não precisa não, mas faz um caderno para anotar mesmo. Eu anoto tudo, gente, porque a gente esquece mesmo, sabe? Pausa o vídeo agora, faz o bilhete, deixa perto da sua bolsa, ou então da chave do carro ou do celular e escreve comprar um caderno novo. Compra canetinha, compra lápis colorido, qualquer coisa. Eu adoro esses trem. Mas compra esse caderno novo, você não tem que assistir toda vez esses mesmos vídeos, essas mesmas aulas aqui. Tempo é dinheiro, né, gente? Então, se você usar o caderno, você vai anotar os principais insights que você tiver aqui e depois só consulta, sabe? Sem ter que assistir tudo de novo. Mas voltando para o assunto, todo paciente é muito importante para o seu consultório e eles não serão todos que vão ficar satisfeitos com você ou com o seu trabalho. Isso porque cada um é único. Você já sabe bem de individualidade das pessoas, né? Você aprendeu o diagnóstico na medicina chinesa e já citou nessa parte. Mas só para você não ficar desanimado, a maioria dos pacientes, graças a Deus, são uma maravilha e gostam do seu trabalho, se ele é bem feito, né? Mas sempre tem aquele 1%, né? Agradar todo mundo é impossível, como dizem por aí. Então você pode ser show, maravilhoso no atendimento, ter aquele diagnóstico certeiro e o tratamento com resultado top. Porque também não adianta você ter um diagnóstico lindo e não ter o resultado, né? Então você pode dar mimo pro paciente na Páscoa, pode ligar no outro dia para saber como é que ele tá, como que ele se sentiu. Você pode fazer tudo que você quiser, mas simplesmente tem aquele paciente que não vai gostar, pode não dar certo, enfim. E nesse caso é mais difícil do paciente reclamar, sabe? Mas em algumas situações pode ocorrer que o paciente fique insatisfeito. E aí mora o perigo, sabe por quê? Eu vou te adiantar a coisa mais importante do assunto todo. Ele sempre tem razão. Esquece quem que te falou que não tem, que isso é coisa do século passado, ou se não usa isso mais. Ainda mais que a maioria das situações que você tem que pensar nessa frase tem relação com alguma coisa de respeito de falta de respeito, algum problema de um lado, do dele ou do seu, né? Sempre, nunca, a palavra sempre dura, gente. Eu sei que eu lembro quando eu era pequena que o pessoal falava assim, nunca diga nunca. E é fogo mesmo. Vocês lembram disso? A gente não pode generalizar, mas quando é relacionado à empresa, o sempre tem razão com quase sempre mesmo. Mesmo que você fique com raiva. E vai ficar, tá? Por relacionamentos são assim, porque existe regra, horário, tanta coisa que está envolvida no atendimento, né? Mas você não precisa ter medo dessa frase, o cliente tem sempre razão. Isso não significa também que você vai fazer tudo e não vai ter limite para sua empresa, né? Tem jeito do paciente ter sempre razão e você continuar sendo protagonista da sua empresa. Primeiro, a primeira dica é você tem que explicar para o seu paciente o seu valor e os direitos dele. Então, se você explicar bem, de forma clara, dificilmente ele vai ter algum problema e vai ficar insatisfeito. O cliente e o profissional, eles têm que estar alinhados, senão não vai dar certo. Nada na vida desalinhado vai dar certo, não é verdade? O Código de Defesa do Consumidor está aí do lado do seu paciente, ó. Para injustiça e abuso na empresa. Como, por exemplo, uma empresa que não cumpre o que promete, ou fraude, sei lá. Mas eu aposto que você está fazendo tudo certinho, né? E tudo está regulamentado, assinado, legalizado. Então, dessa parte, espero que você não tenha problema e que deixe seu paciente feliz, enfim, né? Compra aí direitinho que vai dar certo. Mas eu sei que essa frase te incomoda. Então, eu sugiro que, junto com ela, você lembre que a gente tem que lidar da melhor forma possível com as adversidades da vida, né? Não é só do consultório, não. Respirar, meditar, ler, exercitar a inteligência emocional muito, quando uma situação esbarrar no seu limite, é o segredo do sucesso. Manter a satisfação do paciente elevada, fazendo tudo que você puder fazer por ele, que tiver ao seu alcance, cumprir o prometido, né? Por exemplo, tempo da sessão, técnicas empregadas disponíveis, que já foi explicado antes, atender com excelência, ter ética, né? Manter as informações confidenciais, é uma forma de evitar problemas, mas isso é básico. Mas existem três situações em relação ao seu cliente que ele pode ter sempre razão ou não. Uma delas é uma falha da sua equipe ou sua. Olha só, por exemplo, a secretária marcou o horário errado, ou então não anotou e ficou no disse-me-disse, ele errou a hora ou não veio. Chora. Ah, ele assume e ele tem razão, gente. E ele tem mesmo. Porque tem que ser por escrito, tem que confirmar. Menos um ponto para você e menos três para sua equipe, que devia estar mais conectado, mais preparado. Ok, pode ser um deslize? Pode. Mas deslizar com o paciente é dureza. Você faz o paciente despencar lá no seu consultório, né? Pô, sabe, não dá. Pode acontecer, a gente entende, mas foi erro. Ele tem razão, enfim. Segunda situação, por exemplo. É só exemplo, tá, gente? No agendamento da consulta, você avisou que era para o paciente vir preparado, com uma roupa confortável, para que sessão, e que a sessão vai ser logo depois da primeira consulta. Que ele tem que ter um tempo maior para vir aqui para o consultório, por exemplo, 2 horas. Aí você enviou as informações dele por e-mail ou pelo WhatsApp dele, ele deu ok, confirmou, mas ele esqueceu e vem sem a roupa adequada, tipo a roupa que ele tá não tem condição de fazer. Ou então, sei lá, ele não tem horário, ele vai ter que sair da consulta e pegar o filho, não vai dar para fazer a sessão. Resultado, o seu paciente fica sem sessão, você não atende ele, vai ter que apertar a agenda para atender ele depois, né? Porque não vai deixar ele sem atender. E você ainda fica sem atender um cara que tá precisando de vir. Então, tá em cima da hora, você não vai conseguir atender ninguém, você vai ter que atender o paciente que tá morrendo de dor só mais tarde, embola toda sua vida, seu expediente. Todo mundo ficou prejudicado. Ou seja, o tratamento não foi realizado, você vai ficar à toa e a sessão dele vai apertar. E aí, ele tem razão. Adivinha, ele tem porque ele tem. Primeiro que ele já tinha mesmo. Enfim. Mas tá tudo bem, ele não entendeu. Não tem jeito, gente. Nem sempre seu paciente está focado ali no que você falou. Ele podia estar dirigindo, então fazendo outra coisa. O filho, né? Gritando, não sei, acontece. E acaba que cabe a você o posicionamento que você vai ter quanto a isso. Porque, por exemplo, fica bem ruim você cobrar essa sessão nesse caso, que não foi feito, e é o primeiro contato com ele, né? Dorme com essa. Você ainda não tem contrato, não tem nada com ele. Você tem que sentar com seu secretário e pedir para que da próxima vez ela seja mais clara e transparente, né? Vai ajudar com seus próximos pacientes. Mesmo que seja só um deslizezinho, mas essa coisa não pode acontecer muito no consultório. Isso é só um exemplo, mas você pode aplicar ele a outras situações que é melhor ficar ok do que ter uma dor de cabeça. Então você remarca o paciente, né? A terceira razão, o paciente falhou mesmo, errou. Marcou 3 vezes e não foi. Teve uma paciente aqui no consultório que ela já marcou 5 vezes e desmarcou no dia. A gente fica pensando, gente, 5 vezes? Primeira consulta de sessão, ela fez um furo na agenda de 2 horas a cada vez. Já foram 10 horas. Mais do que um dia de trabalho normal que eu fiquei esperando ela, imagina. Foi perdido por desmarcação, né? E a gente fica pensando se aconteceu alguma coisa com as pessoas, porque 5 imprevistos, gente, não é imprevisto, não, isso é zica, né? Vai fazer o quê? Ela tem a razão dela. E na próxima vez que ela agendar, a gente tem que agendar, né? Então você pergunta se ela vem mesmo. Não pode, gente, é feio. E não tem, também não vai adiantar se ela não vier. Tem estratégia para utilizar com isso quando o paciente faz isso, mas depois eu te conto. Então, a gente não sabe o que está acontecendo na cabeça. A gente fica pensando, gente, 5 vezes, 10 horas esperando a mulher. É surreal. Mas você não sabe o que aconteceu direito. E aí você vai ter que se liberar. E se ela te ligar, você fala: oi, claro, vamos marcar. Qual o melhor horário? Marca ela para o final do dia, não sei. E usa uma estratégia para tentar fazer que ela não ligue e desmarque de novo, né? Você não pode falar assim: ó, aqui, ó, não vou marcar mais não, porque eu já fiquei 10 horas esperando. Não vou não, né? Não pode. E se ela falar com você, por exemplo, que ela tem uma doença grave, ou até que não seja grave, mas que ela passou mal um dia? Olha que dureza. Podia ser com você, com sua mãe, né? Então, essa falta de ficar perdendo a cabeça pode ser uma razão só sua, né? Você não sabe o que que o outro tá passando, então não julga. Pode ficar com raivinha, mas não julga. E quatro, situações extremas, absurdas, fora da curva, surreal, né? Essas situações o paciente não tem razão. Ele agiu de forma ilegal, ou então de má fé, ou de qualquer maneira, não vai ter jeito. É bem raro, nunca aconteceu. Mas nesse caso, a razão nem entra em questão. Cabe aqui avisar a secretária ou o porteiro do seu prédio ou até a polícia fazer um boletim de ocorrência e não atender o paciente de nenhuma maneira, dependendo da gravidade do problema, né? Essa é a situação número 4. E o paciente teve os motivos dele. Você simplesmente não atende mais e leva um aprendizado. Essa é a única situação que é inadmissível. Tentar ficar bem e aguentar engolir uma dor de cabeça, sabe? Mas se você tem uma empresa bem sólida, com os valores bem definidos, com uma equipe conectada e forte, ou até se você trabalha sozinho, é equipe, né? Mas tem uma empresa alinhada com o seu propósito, você é mais fácil você trazer o paciente para a realidade da empresa e explicar como que as coisas funcionam. Se ele não tem razão, você tem que manter a postura e continuar com o foco no que você acha que está certo, que você está acostumado a trabalhar, sabe? Tem que ter, ó, boa pressão. Porque às vezes você pode até ceder para ficar ali, por exemplo, de um paciente que está totalmente desalinhado com o tratamento, está te trazendo problema. E se você já estiver tentando lidar bastante com ele, já não deu, não deu, não deu. Mas se ele estiver, tipo, totalmente viajando mesmo, exigir mais do que você pode dar, ou diferente do que você pode, é hora de dizer que não dá mais para atender esse paciente. Tem limite, né? Ou então, gentilmente, gente, sugerir que o serviço não está de acordo com o que ele precisa, de forma empática, respeitando a posição dele. É sério, tem que se fazer assim. Você pode até sugerir o tipo de atendimento ou de profissional. O importante é fechar a porta com a educação e tratar esse paciente bem. Não importa se estiver cansado, chateado, desgastado, lembra do limite. Porque o limite ultrapassado, uma vez vai, duas a gente aguenta. Mas dependendo mais que isso, dependendo da intensidade, a gente estressa, cansa e a gente fica frustrado. E aí, aceitar toda hora é dureza, gente. Ceder nem sempre, senão você pode ficar totalmente desanimado para trabalhar. Energia atrai energia, você já sabe disso, né? E uma hora a gente cansa. Mas lembra sempre que um paciente satisfeito é melhor que um insatisfeito. Primeiro porque um insatisfeito te divulga muito mal, divulga mal a sua imagem por aí. E o segundo, que o paciente satisfeito te indica ainda por cima. E o terceiro, se você presta serviço, o mínimo que você tem que fazer é tratar muito bem os seus pacientes e dedicar a resolver o máximo de tudo que puder na vida dele. Mas limite faz bem. É uma linha tênue, né, gente? E você sabe até onde você pode ir. Se vale sua pasta, tá custando caro demais. Tem limite, saiba onde ir. Para evitar problema, você já atua e atende, eu vou te falar como é que você pode aproveitar os seus pacientes para evitar os seus problemas. E se você não atende, tá começando, né? Acho que vai ser legal até para te ensinar como para você aderir esse feedback na forma do seu atendimento. Desse jeito, você vai poder sempre analisar tudo, fazendo o impossível e o possível para poder fazer o paciente, para ele não ficar insatisfeito de jeito nenhum. Se o paciente está insatisfeito, também você tem que pensar que é uma forma de feedback, sabe? E nada melhor que estar no campo de batalha, né? Sair da teoria para a gente saber como é que faz isso da melhor forma possível. E também a gente tem que fazer, porque é seu trabalho, né? Então, eu duvido que depois de estudar tanto tempo, você vai querer perder seu paciente por causa de falta de preparo quanto à fidelização e cuidado dele, né? Então, para isso, eu sempre penso que a gente tem três tipos de paciente, em relação à duração, intensidade do tratamento e de feedback. Olha só. Tem paciente, adoro esse, que já é seu fã. Você já é fã dele também, já virou amigo, só vai parar o tratamento quando você parar de atender. Tem gente falando, só para quando você morrer. É aquele que gosta de você, que ama as músicas do seu consultório, que gosta até do seu chá de boldo se você colocar na recepção. Ele tá com você para tudo. Ele não quis parar o tratamento depois que ele melhorou, que ele já recebeu alta. E hoje ele continua com você porque ele ama se sentir zen, equilibrado, calmo. Ele consegue ter uma super saúde e ele tem o tratamento mais como objetivo de prevenção, sabe? Olha que sábio ele, né? Mesmo se ele não tiver essa razão de continuar, ele quer continuar. Então, a gente tem que pensar o seguinte: esse paciente, ele já está com você mais tempo, então ele já sabe as regras, os deveres, os direitos. Ele já é fidelizado. E se tiver algum problema, alguma coisa que incomoda, facilmente vocês vão resolver. Você já tem uma intimidade. E ele tem razão, porque ele conhece seu trabalho, seu consultório. Então, aposto que vocês têm essa intimidade suficiente, até dele te contar alguma coisa, sabe, que não está indo muito bem. Abrir mão de alguma régua, alguma sessão para ele é mais fácil, dentro do possível, dentro do que você pode. E é uma forma de manter esse paciente fidelizado também. Afinal, não é 100% tudo que a gente controla, né? E aí, você pode aproveitar esse paciente que está mais tempo com você e perguntar para ele o que que pode melhorar. Isso está tudo ok no seu consultório, no seu tratamento. Eu sempre faço isso aqui no consultório. E se você tem paciente assim, gente, isso é um indicativo muito bom de que seu trabalho está indo bem, sabe? Que está sendo valorizado, que as coisas estão funcionando muito bem no seu consultório. Tem isso também, viu? E o paciente também fã, ele pode ser um paciente até que não continua com você depois da alta, mas que ele decidiu parar o tratamento e amou. Ele não pensou em prevenção, mas ele fez o tratamento, melhorou e acabou. Ele foi até o final do tratamento, seguiu as regras, os horários, seguiu as orientações, fez tudo certinho. Você aprendeu com ele e ele com você. Seja sobre medicina chinesa em geral, que você ensinou que não pode tomar água gelada, que tem que dormir de noite e acordar de dia, não troca, não pode ficar com o pé gelado, etc. Com cada queixo, peculiaridade do tratamento dele que você teve que estudar. Todos os pacientes são diferentes, né, gente? Então, assim, importante para esse paciente que você vai dar alta é o seguinte: perguntar na última sessão dele como é que foi o tratamento dele, o que que ele teve dificuldade, como que ele sentiu, o que que ele pode melhorar, o que que pode piorar, né? O que que não ficou legal ali? Você pode perguntar e pode perguntar sem medo, viu? Tem que perguntar preparado para receber a crítica. Porque sim, o fã que decidiu continuar o tratamento depois da alta, ou esse que por algum motivo vai parar de tratar, ele também vivenciou de forma real o seu consultório, seu atendimento e o seu tratamento. Então, esses dois pacientes fãs, eles são uma oportunidade real, né, para ter um feedback especial. Mas por outro lado, pode ser que ele fique sem graça, com vergonha e não te fale, por exemplo, que seu banheiro bagunçado, que tem dia que você vai com cara de que acordou, que o chão tá meio pregando, ou então que a música tá um horror, ou então que sua secretária é uma bruxa. Então, gente, tem secretário que é uma mala com paciente, né? Eu sei, porque eu já fui em vários consultos que eu já tive vontade de não voltar por causa da secretária mal educada. Isso acontece, isso prejudica muito. Eu sempre ouço esse papo. Então, você não faz ideia disso, você tem que olhar isso. Então, porque seu paciente, toda vez que ele vai entrar em contato para marcar, ele vai encarar a secretária toda vez. Já pensou? Então, se ela não é legal. Então, mas enfim. Então, às vezes seu fã não vai te falar porque ficou sem graça, né? Mas a maioria dos pacientes fãs que já tem uma intimidade legal, eles falam, porque eles sabem que você foca e trabalha, sabe? Muito bem, vê seus esforços. E também ele quer continuar o tratamento ou trazer a mãe dele, indicar um amigo. Então ele quer que melhore. Então o paciente fã é um paciente sincero, viu? Se ele te falar, se você perguntar e ele falar, pergunta e terás. Aí a gente tem o paciente do meio. O paciente começou a tratar com você e está se acostumando ainda com o tratamento, né? Ele está no início. Ele está aprendendo como lidar com a maioria dos sintomas e sinais. As sessões são sempre uma novidade para ele. As técnicas empregadas ainda variam, são diferentes. O TETI, que é a sensação do tinder, é uma novidade, ponto para ponto, de dia para dia, né? Porque você sabe, se ele tiver relaxado de um jeito, se ele tiver tenso, nervoso, zen, zangado, estressado, nervoso, vai ser de outro jeito. E por aí vai, né? Então ele ainda está se acostumando. E tudo ainda é novidade, ou quase tudo ainda é novidade para ele. O exame de pulso e língua, pontos diferentes, técnicas, abordagens. A melhora dele depois de tentar vários tratamentos ainda é novidade. para ele, né? Porque você já deve estar acostumado com isso. Ou então melhora dele, sei lá, sendo o único tratamento que ele tentou, ainda é novidade, se ele não tiver tentado outras coisas. E por aí vai. Mas esse paciente, ele é muito bom também para ter o feedback de como tudo está em consultório. Porque ele está descobrindo tudo. E você sabe, né? Que medicina chinesa é tudo diferente. Então esse paciente, ele vai te falar como é que ele está se sentindo. Ele vai te falar se o consultório, o atendimento estão ok. Ele vai te contar o que ele queria saber mais sobre o diagnóstico. Ou então ele vai te falar que não gosta de ver as agulhas. Tem gente que pede, né? Não, ó, fecha o olho. Não sei. Olha só, tem tanta informação que você pode perguntar e melhorar. E você pode guardando essas informações, né, e analisando, para ver os tipos de pacientes que existem e se adequando a todos eles. Então, esse tipo de paciente também é muito bom. Todos são bons. E ele vai te falar realmente que pode melhorar. Mas se você perguntar para ele, ou mesmo que você não pergunte, é importante que você escute, gente. Você tem que ouvir. Ouvir é diferente de escutar. Que você faça a digestão disso, né? Analise, melhore. Se vira, vai ter que melhorar. Porque pode ser por escrito também, né? Mas enfim, mas quase tudo dá para melhorar, gente, no consultório. E ele tem razão. Não esquece, tem razão. O terceiro paciente é o novato que está começando. Ele foi na consulta, ele vai começar o tratamento ou já está aqui na primeira sessão. Aqui pode acontecer algum feedback bem valioso, crítico ou sugestão também. Mas nem sempre acontece. O feedback precioso que você vai conseguir desse paciente, principalmente, são sobre as dúvidas que ele tem. E as dúvidas do tipo, tem que tirar minha meia na hora de subir na maca? Ou mais complexo, do tipo, o que que tem dentro da agulha? Por que que coloca uma agulha em um ponto? Por que que uma agulha no ponto funciona? Essas dúvidas, mesmo que simples, né, te orientam muito para já poder explicar tudo para o paciente. Né? Às vezes é só um, não, tem que tirar meia, né? Às vezes tem que explicar mais um diagnóstico. E também para que ele não tenha dúvida e fique à vontade no tratamento. Explicar que tem que tirar as meias evita, por exemplo, que o paciente saia, levante e faça tudo de novo. Então, todo cuidado é pouco seu consultório. Ele não coloca o pé no chão frio, por exemplo, né? Com o tratamento e com ele, né? A gente orienta tanto para não pisar no chão frio, por exemplo. Então, a gente tem que cercar todos os lados, todos os tipos de problemas imprevistos que pode ter. Claro que ninguém vai virar o super-herói perfeitão da acupuntura, Imperador Amarelo 2, mas você tem que fazer tudo que você puder sobre para o seu paciente. Pelo seu paciente que confia em você, para evitar dúvida e constrangimento e também problemas, e ter uma reputação boa e ser indicado. Além disso, é o seu trabalho, né? E é o mínimo que a gente tem que fazer. Então, aproveita esse paciente novo. Pergunta, explica, seja cordial, compreensivo, tenha paciência, aprenda com ele. Ele vai te dar muitos feedbacks. Agora a dica, se acontecer alguma coisa que o seu paciente não gostou ou simplesmente se ele se sentiu incomodado, essa aí pega a nota palavra por palavra. Respira fundo, vai tomar uma água, então vai pegar a agenda, não sei. Sai do campo de visão desse paciente, se tiver tempo, né? Respira de novo, pensa com calma. A melhor resposta que você podia dar com empatia e respeito. Se imagina daqui a 3 dias respondendo. Esquece as emoções que podem vir na hora. Se coloca no lugar dele e ouça esse paciente. Pergunta os motivos e ouça de verdade, ao invés de só escutar. Isso é bom, porque você vai também tendo tempo para pensar e responder com calma, ativando aquela inteligência emocional que uma hora dessa já foi lá para a conchinchina, né? Dependendo da crítica. Então, se for por escrito, e-mail ou mensagem, você pode esperar mais tempo, né? Pode só ir lá buscar a agenda. E aí você responde só depois de ter pensado com clareza e calma. Pede desculpa, não esquece disso, com muita paciência e fala que você está disposta a resolver a situação. E tenta mesmo responder, viu, gente? Se fala que não é impossível, mostra que tentou se não der certo. Mostra interesse na situação, porque é isso que ele quer. E também não esqueça de não levar para o lado pessoal, porque a não ser que seja uma crítica pessoal, mas aí se ele te criticar nesse sentido, aí você tipo, critica ele também. Tô brincando, né? Mas não é para o lado pessoal. O paciente satisfeito com alguma coisa do seu consultório não quer dizer que ele não gosta de você. Ele está insatisfeito com o seu consultório, com o seu atendimento. Se você misturar essas coisas, vai ficar muito difícil para você e para ele resolver. Nada é pessoal dentro do consultório. Se você puder, fala que vai pensar um pouco em como resolver, se couber isso na hora, e depois apresenta uma proposta de mudança para a situação. Ele vai ficar bem feliz com você, porque isso demonstra preocupação e cuidado, sabe? E nem vai ser tão ruim, porque você vai estar mais tranquilo uma hora dessa, se tiver um tempo para dar uma solução. E para finalizar e fechar com chave de ouro, agradeça a crítica. Ele vai te achar um super profissional. E se você fizer isso, você vai ser um super profissional mesmo. Porque não é todo mundo que faz isso, sabe? Alguém aí já reagiu assim, com cuidado, falou pessoalmente, respondeu algo que não gostou? E olha o tanto de gente que a gente não gosta de algum trabalho, né? O dia, todos os dias, né? A insatisfação que a gente tem com os serviços, né? Agora mesmo eu agendei uma consulta com uma secretária, super mal educada, coitada. Já caberia ali uma atitude para eu falar pro profissional, né? Que vai me atender. Eu fiz uma pergunta e ela sempre. Ela mandou assim no WhatsApp: fala com ela. Tipo, fala com ela. Fale com ela. Mas enfim. A gente tem que lembrar que reagindo assim, a gente evita uma crise, evita queimar o filme e ainda deixa o paciente feliz, evolui, amadurece e cresce. Na próxima vez, nem vai ter que sair para respirar, para pensar. Já vai saber como é que vai proceder. E a gente sabe que 90% dos pacientes ficam ok, são lindos. Mas se acontecer de alguém ficar insatisfeito, já tem a fórmula aí, o checklist prontinho de como resolver. Então, pessoal, o cliente ele sempre tem razão, mas tem que ter equilíbrio. Tem que ponderar, tem que ser sincero, íntegro e transparente. Tem que falar com clareza. Tem que impor os limites em algumas situações. Não esquecer daquela frase famosona do Bill Gates: seus clientes insatisfeitos são a sua maior fonte de aprendizagem. Se você precisar da minha ajuda, eu tô aqui no YouTube, tô no Instagram, Facebook, Spotify, tô no e-mail e tô até no Pinterest. Então, chega de desculpas, eu vou te ensinar tudo que eu sei. Se inscreve aqui no canal, curte, comenta que eu vou adorar saber, tá bom? Começou? Não para mais, gente. Foguete não tem ré. E a gente tem que tratar muito bem o nosso paciente, está disposto a ouvir ele sempre, ok? Se tiver dúvida, manda para mim. Tchau, tchau!